gente, bem-vindos ao podcast do Coletivo 3 de Maio e mais uma vez estamos aqui para uma nova análise e agora com o filme Parasita, esse que acabamos de sair do cinema para comentar sobre ele. Meu nome é Bianca Souza e aproveita.
Eu também vou estar aqui para analisar o filme. Meu nome é Luiz de Oliveira. A gente assistiu e acabou de sair, a gente olhou um para cada dois e falou: ok, a gente precisa gravar sobre isso, um podcast, porque o filme merece.
O que? O
que? O que? O que? O que? O que? O que?
Toda a família de Kitaki está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos.
É um filme dirigido pelo Bong Joon-ho, que é um diretor considerado por muitos como um dos melhores da atualidade. Ele dirigiu Okja, O Hospedeiro, dirigiu também O Expresso da Manhã e também Memories of a Murder e também Mother. E não, Mother não o do Darren Aronofsky, que é a mãe, mas um outro filme que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Mas agora ele veio com esse filme, Parasita, e que foi o primeiro ganhador coreano a ganhar a Palma de Ouro em Cannes, que é o maior prêmio do festival. E é um filme, bem, não sei bem como começar a falar sobre ele, a Bianca já falou a sinopse. Então vamos por baixo, né? O que tem a falar sobre o início?
Bom, antes de tudo, é um filme que, como o Luigi falou, é difícil de falar que quando a gente termina ele, a gente fica completamente em silêncio, que a gente não sabe lidar com toda a informação que ele passa pra gente.
E também tem toda a questão de gêneros que ele brinca, porque, por exemplo, ele é considerado um suspense / não, comédia, ele tá sendo considerado comédia por muitos, o que eu acho que não pode ser considerado somente uma comédia, porque ele brinca, ele... Eu acho que eu considero o Parasita um... na verdade, um diretor que fica... tem um fio, ele começa a esticar esse fio, ele estica, 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 até que chega um momento que esse fio quebra de um jeito que você não espera e o filme se torna outro,
sim,
totalmente diferente. Mas não abandonando o que ele tinha feito antes, mas sim explorando certos pontos em outros gêneros.
Sim. Ele sai totalmente da base de conformismo e onde tudo é confortável para num momento em que nos sentimos totalmente incômodos com o que a gente está vendo.
Tem uma pergunta que o David Letterman, eu acho que ele fez uma entrevista com o diretor, e ele perguntou como é que as pessoas conseguiriam se identificar com o filme por se passar em uma cidade coreana. E ele falou, sim, ele pode se passar em uma cidade coreana, mas ele se passa também no capitalismo. E todos nós vivemos no capitalismo.
Uhum.
E talvez seja esse o fio condutor da narrativa que permeia todo o filme. É o capitalismo, a diferença entre classes e a luta de cada um.
Sim. É interessante como eles começam essa ascensão deles, como eles, no momento que conseguem agarrar uma oportunidade, eles são como as bactérias do chão. No momento que elas se agarram a você, elas tomam totalmente o controle. E é muito isso, eles arranjam vários métodos de conseguir aquilo que eles querem, mesmo que seja desesperador.
Sim, como é o caso da primeira cena que eles estão empacotando aqueles pacotes de pizza e tá tendo uma detetização na rua. Aí a mulher ou o garoto fala assim, ok, vamos fechar. Aí o pai dele fala, não, não vamos fechar, detetização grátis. Sabe, isso é tão desesperador, você vê a condição dos personagens que estão ali que não tem nada.
Sim. E é muito interessante essa cena da detetização, porque me leva a pensar no título, Parasitas. a todo momento tentando fazer com que esse tipo de sociedade, a comunidade abaixo do abaixo, seja eliminada. E como a todo momento eles são determinados, eles nunca desistem, porque é aquilo que eles fazem, eles não vivem, eles sobrevivem, e é só isso que a vida deles gira em torno, da sobrevivência.
Sim, da sobrevivência em uma sociedade capitalista, o tempo todo mostrando isso, e que eles são dependentes, como todos nós, da internet.
Sim.
Isso é muito interessante também na primeira cena, que eles, o garoto fala, ok, perdemos o sinal do Wi-Fi. Aí a mãe pergunta, ok, agora não teremos mais WhatsApp. Então você vê que eles são dependentes, sim, da sociedade capitalista, mas eles não têm como sustentar, sabe, o estilo de vida deles que eles querem.
E a gente, mesmo sabendo que eles usam de meios ilícitos para conseguir aquilo que eles querem, a gente torce por eles. Porque a gente, em todo momento, a gente percebe que o filme não existe um vilão. Nenhuma daquelas pessoas é vilã de verdade. Porque não, elas não são o ponto-chave daquele sistema. É o próprio sistema que faz elas se tornarem o que elas são.
Enfim, vamos falar sobre a história. A história, ela gira em torno dessa família, que vai ascendendo pouco a pouco, depois de uma oportunidade. Mas, claro, como eu disse antes, ele é um fio que estica, estica, estica. Mas, assim, ele sempre vai apresentando elementos novos que podem comprometer a trama ou que podem beneficiar a família.
Sim.
E isso é uma jogada de roteiro muito interessante.
Sim.
Porque você... Eu tava até conversando com a Bianca que o filme tem 2 horas e 17 minutos ou 2 horas e 10, eu não me lembro ao certo quanto é a duração. Mas não parece, porque ele sempre vai apresentando coisas novas, ele não vai deixando a trama sossegar. Ele vai mostrando riscos, ele vai mostrando ganhos e perdas, principalmente.
E é interessante que eles se agarram mesmo àquelas oportunidades, então... Mesmo que aquilo tenha que destruir alguém igual a eles, eles vão fazer aquilo. É como uma das personagens fala, eles têm que pensar neles primeiro, porque eles estão precisando. Bom, continuando a história, quando eles chegam lá, a maneira como eles vão lidando para conseguir todos eles se inserir lá dentro.
E arquitetando, né? Eu acho também, eu tive uma leitura da primeira vez que eu achei que todos eles eram sociopatas, porque eles não conseguiam...
Pensar nos outros?
Não, nem pensar nos outros. Eu digo mais nas consequências. Tipo, claramente você via que aquilo daria uma merda gigante.
Sim, e eles não percebiam.
Eles não percebiam, não estavam nem aí.
Eu acho que era muito mais pela cegueira daquela oportunidade. Eles conseguiram se esgueirar, então eles iam fazer tudo por aquilo.
Uhum.
Tanto que eles não percebem a que nível eles chegaram, mesmo quando acontece aquilo que acontece, que a gente vai falar mais tarde.
Sim, sim. E assim, o filme constrói uma narrativa que vai seguir para tal canto, mas tem uma quebra muito forte, porque o filme muda de uma hora para outra e a partir de agora vai ter spoilers. Então, é assim, depois que todo mundo está infiltrado, que a última a ser infiltrada na família é a mãe,
sim,
eles demitem a governanta da casa, a antiga governanta, e ela assume o lugar dela. Só que aí um belo dia os proprietários da casa, que no caso é a família burguesa, eles vão para o acampamento comemorar o aniversário do filho. Mas o ponto é, de repente, na noite de chuva, chega a personagem que era antes a governanta. E você pensa assim, ok, isso pode dar alguma coisa muito errada.
Sim.
Ou assim, ela pode ter ido lá para fazer alguma coisa com eles.
Sim.
Ou agora eles vão ter que lidar com isso de uma maneira bem violenta.
Sim,
vai.
E é interessante porque a gente pensa que ela tá ali para fazer algo com eles. E a quebra de expectativa é muito alta quando a gente realmente entende, quando nos é dado a resposta do que realmente era o que ela queria fazer.
Não, pois é, aí ela fala, eu tenho que fazer uma coisa que eu esqueci no porão. E até que ela deixa, a mãe no caso, deixa a ex-governanta entrar. E ela chega na cozinha e fala, o que você vai pegar lá embaixo? E a ex-governanta. E nessa hora tem uma movimentação de câmera muito interessante, porque assim, geralmente em filmes, quando você foca no rosto ou foca em algo, é porque aquilo é importante. ou tanto para construir tensão ou para construir uma informação importante. Então, por exemplo, naquela cena em que está claramente uma lente ultra-angular que você vê todo o cenário, de repente muda para um close-up em que ela vira e fala assim: você quer descer comigo?
Sim.
Então você já pensa assim: ok, vai acontecer uma matança aqui, ela vai matar essa mulher, vai acontecer uma coisa muito ruim, e ela simplesmente entra no escuro lá embaixo. E você já constrói uma tensão extremamente, sabe, estilo Hitchcock, que você fica até todos os seus fios de cabelo sobem, porque você fica pensando assim: ok, vai acontecer uma coisa muito ruim. Mas quando chega lá embaixo, não acontece.
Não, é uma quebra, é o tempo todo ele quebrando as expectativas do que pode acontecer.
Exato. Quando chega lá embaixo, ela tá empurrando um armário. E você fica: por que ela tá empurrando esse armário? E quando ela de fato consegue empurrar o armário, você percebe que tem uma coisa lá, tipo, mais para baixo ainda. Aí a música aumenta, você fica: caraca, o que que tá acontecendo? Sabe, o filme muda de uma hora para outra, e quando você percebe, tem outra pessoa lá embaixo.
Sim. É uma coisa que me deixou muito arrepiada, porque é alguém que tá abaixo do que eles são.
Exato, tá abaixo do que eles são, e na verdade isso representa que existem na nossa sociedade outros parasitas, mas a gente não sabe quem eles são.
Sim, e nem se eles estão entre nós.
Exato, essa é a grande mensagem do filme. E sabe, lá embaixo tem um marido dela que tá lá há 4 anos, vivendo lá embaixo. Caraca, sabe, o filme muda de uma maneira que você fica: o que que vai acontecer a partir daqui? Porque eles vão ter que lidar com essas duas pessoas que estão aí embaixo.
Sim. E é incrível o espanto deles com aquele tipo de situação, mas que ao mesmo tempo é uma situação que eles viveram.
Uhum.
E é o que mais incomoda a gente, porque eles ficam surpresos com algo que é deles. O que nos faz pensar que qualquer brilho no escuro para uma pessoa pobre já quebra toda a visão dela do que um dia ela foi.
Sim. Cara, a partir daí, tudo muda de um jeito que a gente fica pensando: caraca, o que que realmente vai acontecer? Por um momento a gente sabia o que ia acontecer, que no caso que estava sendo construído é que eles iam sugar os benefícios daquela família, com certeza. Tipo, iam ficar lá sendo parasitas até o fim da vida deles. Mas agora mudou. Mudou tudo.
Sim.
E você fica: ok, o que que pode acontecer a partir daí? Eu, no, na primeira sessão, eu fiquei: cara, eles vão matar eles dois.
Sim.
Ou tipo, e até mesmo quando eles descobrem que, tipo, a família fica lá embaixo e eles deslizam e caem, e ela começa a filmar a ex-governanta.
Uhum.
E vem aí também outra crítica com relação às redes sociais.
Sim. E é interessante como a qualquer momento pode ser quem for a pessoa mais... Porque quando aquela mulher entrou, a família pensou que ela era inofensiva, porque ela era só uma governanta. Mas, como o Luiz já falou, a internet é um instrumento maligno. Então, no momento que ela tem posse daquilo, que ela pode usar aquilo contra uma pessoa, ela vai usar. E foi o que eles fizeram. Se eles podiam ter aquela oportunidade de cair por cima e roubar tudo deles, já que eles também são parasitas, eles iam fazer aquilo.
Uhum. Exato. Sabe, também vem mais uma mensagem sobre a sociedade capitalista, que é um se sobrepondo a outro sem ver o lado ruim da coisa. Tipo, por exemplo, eles não pensaram naquela mulher quando arquitetaram todo aquele golpe com relação a ela, não pensaram nela. Tipo, por exemplo, como é que ela vai sustentar alguém? Não. Tipo, é a sociedade capitalista.
Uhum.
Você se sobrepõe a outro, você se torna individualista, como a Bianca já falou sobre a personagem lá, que ela fala um certo momento que é pra pensar neles.
Sim.
Não nos outros.
E é incrível que, mesmo a sociedade capitalista sendo tão maléfica assim, e ao mesmo tempo fazendo com que os parasitas, os pobres, comam uns aos outros e não do que é o maior, que são as pessoas ricas, ela faz pensar que ela é boa. Então, eles tiveram aquelas oportunidades, então eles vão conseguir algo melhor, eles vão conseguir ascender. Então, em algum momento, o capitalismo se torna o brilho para aquela pessoa que não tem nada.
Sim, que é o caso daquela cena em que o pai, que inclusive o ator, que a gente tem que citar aqui, que pra mim eu acho uma sacanagem, um esnobado do Oscar, que pra você ver como o Oscar ele não representa nada, que é o Song Kang-ho, que também já trabalhou mais vezes com o Bong Joon-ho, mas ele tá nesse filme impecável.
Sim, ele foi o que mais impactou, quando, em todo momento ele foi o que mais impactou, ainda mais na cena que eles estão conversando em família e a mulher dele fala que ele é uma barata, e a todo momento que se algo acontecer ele vai ser o primeiro a se esconder.
Também outra quebra de expectativa, que você pensa que vai rolar uma briga lá, tipo, tem uma conversa amigável, todo mundo tá se beneficiando das bebidas, do luxo daquela casa, e do nada a conversa muda.
Sim, é uma tensão muito grande o tempo todo, eles dando essa questão de tensão pra gente, mas quebrando.
Sim.
Envolvendo a comédia e a tensão, tentando a todo momento fazer com que a gente se alivie, mas ao mesmo tempo continuamos incomodados.
E aí vem aquela conversa que ele tá com o que fica lá embaixo durante 4 anos, que é o marido da ex-governanta. Ele pergunta ao pai, como é que você consegue viver aqui? Aí, é simples, a gente é pobre, a gente, quando a gente consegue alguma coisa, a gente fica acomodado. Aí eu fiquei, caraca, velho, mas olha a situação que aquele cara vive. E você percebeu que quando aquele cara foi subir, sabe, ele vai subindo como uma aranha, sabe, não é nem mais uma pessoa.
Sim, e ele é tão, um parasita tão invisível que mesmo ele subindo aquelas escadas, ele não foi nada. Pra criança ele foi um fantasma, ele foi um monstro.
Uhum.
Porque é aquilo que, é o que a sociedade burguesa não enxerga.
Is it okay with you?
Depois que tem essa ameaça, eles conseguem pegar o celular e apagam. Aí agora a pergunta que fica é, o que, que eles vão fazer com aquelas duas pessoas? Sendo que também depois a patroa e toda a família chega lá na casa. Mas a pergunta que resta é, o que eles podem fazer com aquelas pessoas? E, ou seja, eles decidem prender as duas lá embaixo. E começa a loucura do filme, porque o pai, ele dá, depois de uma chuva que acontece logo depois dessa noite...
E a chuva é a que mais impacta na vida.
Sim. E você vê as duas perspectivas da chuva.
Sim.
Por exemplo, enquanto a chuva destrói o lar, que é o porão onde eles vivem, a patroa e a família vê aquilo como algo bom para a sociedade, que olha como a chuva lavou a natureza, olha como a grama está mais verde, olha como o céu está mais limpo, sabe, sem ver, sem pensar que sim, teve pessoas que passaram por dificuldades naquela chuva.
Sim, é algo muito interessante, porque eles, nesse momento que a patroa fala isso, eles estão no carro, tá o pai da família lá se controlando, porque ele perdeu tudo naquele dia, não sobrou nada, e ele tentou, até que não aguentasse mais, até que sufocasse ele com aquela água toda dentro do porão que eles moravam.
Uhum.
E ele não conseguiu salvar nada, e é isso que deixa ele com mais raiva, porque um evento simples pra ela foi algo catastrófico pra eles, e no dia seguinte eles iam ter que continuar normalmente a fazer o trabalho deles sem mostrar que eles sofreram aquilo. Porque é algo que eles não se, que os patrões deles não iam se importar, já que eles se incomodavam com questões como o cheiro. Ainda mais.
Sim.
Saber onde eles morariam, o que eles iam pensar.
Coisas fúteis.
Eles não sabem o que aquelas pessoas vivem para serem o que elas são. Então tem muita gente que reclama de como as pessoas falam, de como as pessoas se vestem, de como aquelas pessoas agem. Como a mãe mesmo falou, a mãe da família, se eu fosse rica, eu também seria gentil. Porque eu não ia ter com que me incomodar.
Com que me preocupar.
Sim.
Aí, depois dessa chuva, eles vão dormir num ginásio com outras pessoas que foram atingidas pela chuva. E ele fala o seguinte. O filho pergunta, o que nós iremos fazer? E o... desculpa, não achei traduzido, mas está aqui em inglês. Você sabe que tipo de plano nunca falha? Nenhum plano. Nenhum plano mesmo. Sabe por quê? Porque a vida não pode ser planejada. Olha ao seu redor. Você imaginou que alguma pessoa que fez algum plano de dormir nesse ginásio com a gente? Mas nós estamos aqui agora, dormindo juntos no chão. Então, não tem nenhum plano, não tem necessidade de um plano. Você não pode errar com planos. Nós não precisamos fazer nenhum plano de nada. Não importa o que irá acontecer depois. Se o país for destruído, ou se você se vender para alguém, se você matar alguém, não importa.
Sim, porque você não teve um plano.
Porque você não teve um plano, mas isso também demonstra, na primeira vez que eu vi, a inconsequência do pai.
Sim.
Que ele acha que ele pode simplesmente... Isso daí é uma fala que significa que eu posso fazer o que eu bem entender.
Sim. É, a gente pensa muito no que foi o passado dele. Porque a gente sabe o passado da mãe dos filhos dele, que foi uma atleta. Que também não teve os sonhos dela realizados. E que ela se contenta sendo a mãe daquela família.
Uhum. Não, e outra, a única coisa que a gente sabe do pai é que ele foi perseguido por agiotas.
Sim.
Na mesma situação que o cara lá de baixo, que é o marido da ex-governanta. E, assim, depois dessa cena do ginásio que ele dá esse monólogo fantástico, ele é quebrado também porque, tipo, o filho não tá na mesma sintonia que ele. Ele tá pensando em outra coisa, como resolver aquilo, mas o pai tá pensando em outra coisa. Ele tá pensando realmente em pensamentos homicidas, digamos assim. Bem, é a minha leitura. Não sei se foi a tua.
Eu sinto que foi nessa perspectiva mesmo, de que é quando a pessoa pobre olha para si mesma, olha para a sociedade e olha o que ela pode fornecer para ela. Então, se ele fala que se ele não tiver planos, vai estar tudo bem, já que ele não pensou em nada... É porque a sociedade capitalista faz a gente pensar assim. Então, tem gente que pode fazer planos. Eles têm esse privilégio de poder fazer planos porque eles têm como fazer aquilo acontecer. E as pessoas pobres não. Como eles mesmos falaram, eles não estavam esperando ter que passar por aquilo.
Sim. Aí, no caso, tem a próxima cena que vai ter um aniversário do filho, que, no caso, foi adiado pela chuva. E tem o ápice do filme. Agora, o ápice do filme, sabe... Tudo veio a acontecer, quer dizer, não, nem tudo, mas assim, tudo estava caminhando para várias direções possíveis que você, na primeira vez, você não consegue, de fato, pensar em uma solução clara para aquela situação, você simplesmente não consegue. E, tipo, por exemplo, vai acontecer isso, ou vai acontecer exatamente isso, e você não consegue, porque vai acontecer de tudo. E eu anotei aqui algumas coisas, por exemplo, o pai está com aqueles pensamentos na cabeça. A mãe, juntamente com a filha, quer fazer um acordo com quem está lá embaixo.
Sim.
Agora o filho pensa em matar os que estão lá embaixo. Sim, com a pedra.
É verdade, né?
Ele vai lá para matar os dois.
Eu não tinha pensado nisso. Essa cena simplesmente fugiu da minha mente, porque eu tava com muita agonia, porque eu sabia que aquilo ia dar errado.
Uhum.
Ele com aquela pedra, ainda mais porque foi ele que derrubou todo mundo na primeira vez que eles foram vistos.
Não, foi o pai.
Foi o pai, né?
Foi o pai.
Ai.
Não, mas o pai tava preocupado com que principalmente o patrão pensava dele.
Uhum.
Ou seja, naquele momento eu acho que ele, no ginásio, ele pensa no que o pai disse sobre o cheiro dele. Então, tipo, ele vai pensando que... Ok, se esse cara falar mais alguma coisa, eu vou, sabe, revidar. E o filho, no caso, pensa em resolver tudo matando os dois lá de baixo. E a mãe e a filha pensam num acordo.
E é diferente a visão da família dele e do filho. Porque o filho, ele não acredita que ele não pertence àquela classe alta. Ele quer se sentir ali, ele precisa se sentir ali, porque ele não quer acreditar no que ele realmente é.
Sim. Principalmente ele fala, ele dá uma desculpa dizendo assim, Jéssica, que é a irmã dele, você pertence a essa casa, você pertence a tudo isso. Mas não, o que ele tá falando é de si mesmo também.
Sim.
Que ele quer pertencer ali.
Porque ela mesmo, ela não se sente pertencente daquele lugar. Ela tá ali porque a família dela tá ali.
Uhum. Sim. E, assim, aí tem o ápice do filme que ele vai lá pra baixo com a pedra que ele ganha no início do filme, que inclusive é uma simbologia que a gente vai retomar no final. Uma pedra. Que pra matar os dois. Mas só que, como tudo na vida, ou seja, também outra coisa, tipo, ele planeja matar os dois, mas só que o plano não acontece, porque ele, apenas um errozinho, que foi deixar a pedra cair, mudou tudo. Também, mais uma vez, o diretor puxando o tapete.
Até mesmo pro personagem.
Exato. Pro destino do personagem, sim. Aí ele deixa a pedra cair, quando ele chega lá embaixo, ele percebe que a mulher já tá morta. ex-governanta.
No caso, ela subiu aquelas escadas, teve um momento que ela conseguiu fugir, mas que a mãe da família empurrou ela pelas escadas e ela caiu e bateu a cabeça, e foi um estrondo tão forte que eu senti muita agonia. Eu sabia que aquilo ia dar errado, que a gente não sabe o que falar naquele momento. E foi o que aconteceu com o pai. Quando aconteceu aquilo, ele não sabia o que fazer. E ele se contentou com a respiração dela, que ela ainda estava consciente.
Uhum. Sim, 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 sim. E eu não lembrava dessa cena, tipo, que ela, tipo, empurrava. Eu sabia que ela ficava lá embaixo e morria, mas só que não lembrava dessa cena que ela simplesmente chutava a outra lá pra baixo, tipo...
Sem nenhum tipo de emoção.
Sim, ela vai subindo, mas de fato vem ela e empurra com o pé, cara, e ela bate a cabeça. E então, como você disse, um estrondo e depois vem o silêncio.
E a agonia seguinte vem quando eles ficam lá, eles dois presos. E a mulher tá lá deitada no chão, falando pro marido dela, porque ela sabe que ela vai morrer. Uhum. Ela sabe, e ela fica repetindo o nome dela, da mãe da família, pro marido. E a gente sabe que o marido, depois de tanto... Eu acho que por causa de tanto tempo lá embaixo, ele ficou meio louco. Ele ficou muito louco em circunstâncias elevadíssimas. Então ela fica repetindo aquilo pra ele, pra que ele saiba realmente, como uma fera, quem matar, quem é o alvo dele.
Uhum,
e ele
sim.
fica lá naquela agonia, porque ele tá preso, ele não pode ajudar a mulher. E ele fica na... Que também pra mim é uma simbologia, aquela lâmpada ligando e desligando, a simbologia. Uhum. E ele, a partir de código Morse, ele tenta se comunicar com quem tiver lá em cima pra salvar ela. Até que perfura a cabeça dele, ele fica lá batendo até não aguentar mais, pedindo socorro.
Não, ele... Eu acho que... Ele chega até um certo ponto de quase rachar a testa.
Sim.
Ele racha a testa, na verdade.
Sim, tá. Muito profundo o corte.
Ele racha a testa. Mas, sabe, tipo, fazendo tudo que tiver no poder dele, que é, tipo, sabe, tá até doendo aqui na minha cabeça. Sabe, você tentar de tudo pra poder salvar quem lhe importa, mas também sair daquela situação.
Que é um interruptor, é muito difícil. Então a gente pensa na força que ele precisou pra aquilo.
Sim, também tem isso. E aí vem o ápice do filme, que voltando agora ao principal, o garoto, que ele derruba a pedra, deixa a pedra cair lá embaixo. Aí você pensa assim, ok, o outro tá preso ou não, ainda, não sei. Aí ele chega lá embaixo e ele é surpreendido, assim como nós, espectadores, que... Ele, de fato, tá solto, o marido da ex-governanta, e ele já tem um plano. Ele amarra o garoto, pega a pedra, e na hora que ele vai tentar jogar a pedra na cabeça dele, ele não consegue, ele tenta fugir, mas ele tá com um fio amarrado no pescoço. Aí vem outro momento de estrondo, que é aquele que ele tá quase saindo, ele puxa, ele cai no chão, aí você vê de fato a fera, a cara, o rosto dele todo ensanguentado. Ele pega a pedra e esmaga, tipo, ele joga simplesmente a
pedra. Joga mais de uma vez, é o que mais dá agonia.
Sim, ele joga mais de uma vez, mas só que a primeira vez não é mostrado. E você pensa assim, ok, a cabeça desse garoto já era, mas não, tava lá. Ele só fez uma rachadura aqui atrás. Mas o problema é a segunda cena que ele faz isso. Porque de fato o diretor mostra, ele faz questão de mostrar ele jogando a pedra na cabeça dele.
Sim.
Aí vem ele vai lá pra cima, tá rolando aniversário. Ele pega a faca e vai em direção à filha.
Perfura ela.
Perfura.
É incrível essa cena, porque ele tá lá ensanguentado, todo machucado, mas ele não é visto. No momento, todo mundo tá lá batendo parabéns e ninguém olha pra ele. Só no momento que ele se volta pra alguém que pra eles pertencia aquele lugar, que era a filha fingindo ser uma terapeuta.
Uhum.
E é aí que eles olham ele, quando aquilo afeta a sociedade deles.
Sim, 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 sim. Depois tem, no caso, os disfarces desmoronam, porque no caso a mãe vê a filha dela sendo ensanguentada, ela vai tomar uma providência sobre isso. O pai, sem saber o que fazer, sabe, tentando pressionar o ferimento da filha.
E antes disso, o garoto, ele desmaia. A simbologia do bolo, eu queria muito falar sobre isso.
Do bolo?
Do bolo do garoto. Lembra, é que essa fera, o suposto homem louco, Ele já tentou se comunicar com aquela família. No momento, ele já tinha se mostrado pro garoto. O garoto sabia da existência dele. Mesmo que ele não tivesse certeza do que ele fosse, ele sabia que ele estava lá. Uhum. Para ele era um fantasma, mas ele tentava se comunicar. Porque ele tinha um orgulho tão insano pela aquela família, um respeito tão grande, só por ele já viver ali.
Uhum.
E ele se mostra, e ele é um fantasma, ele é um monstro, que a criança o tempo todo tenta sinalizar que aquele monstro está ali. Que numa das primeiras cenas que eles estão na casa, mostra aquela pintura de uma figura com olhos muito grandes, o cabelo calvo. E eu, na minha análise, aquele desenho representava aquele homem, no momento que ele conseguiu ter um tipo de contato com aquela criança. E no momento que ele vê aquelas cenas de sangue e aquele homem, logo depois dele tentar se reconciliar com o bolo, porque o bolo foi o ápice para ele encontrar aquele cara,
uhum,
ele desmaia. E é nesse momento que a família deixa tudo de lado. Ah, não, tem gente sendo perfurada no meu jardim, mas não, é o meu filho que não tinha acontecido nada com ele, só tinha desmaiado. Era o principal foco deles.
Não, e outra também, eles só se importam com o filho deles, mas deixam os pobres lutarem entre si.
Sim.
E como o pai, ele é o motorista, o patrão pede, me dá a chave, me dá a chave,
sim,
me dá a chave.
Vocês que lutem aí, mas me dá a chave, meu filho tá aqui.
Exato. Aí ele simplesmente joga a chave, mas só que a chave não chega até ele, então para no corpo do fantasma, vamos falar dele assim agora, não do cara lá de baixo, mas o fantasma. Bate no corpo do fantasma e fica debaixo dele. Até que ele é perfurado pela mãe, com aquele negócio de espeto.
Churrasco.
Bastante churrasco, é. Pois é. Aí ele vai até o fantasma e eles, tipo, levanta o corpo dele todo ensanguentado, mas ele não tá nem aí pra ele. Ele simplesmente fala assim também, o fantasma: Sr. Park, lembra de mim? Ele falou, não sei o que e tal. Só levanta o corpo dele, pega a chave. Ele faz um sinal com o nariz, sabe, tipo,
de
eu
nojo.
Não aguento, de nojo, eu não aguento, sabe, essa pessoa, o cheiro dessa pessoa me noja, sendo que, tipo, porra, ela tá morrendo ali na sua frente, você tá se preocupando com o cheiro.
E não, nem espanto causa pra ele.
Aham, uhum. E isso deixa, é aquilo, sabe, tipo, o pai tá sendo construído desde a última noite pra explodir, e essa é a cena que ele explode. Ele não, de fato, não se importa mais com nada, ele só quer ver aquela pessoa morta, porque aquela pessoa despreza ele. Logo também o fantasma. Tipo, a pessoa que também.
Sim, pra mim, eles são como a mesma pessoa. Tanto que depois de ele ir lá e matar aquele cara, aquele homem, ele volta pro mesmo lugar que aquele fantasma. Porque ele é como ele. Ele se sente na única saída é ser o que ele foi.
Não, não, mas voltando só um pouquinho. Ele mata o seu Parker. Ele mata e logo depois ele foge. Ele foge, como eu já disse, pro lugar. Mas assim, é legal essa cena porque ele fica fora de si. Você vê que até o semblante do pai muda. Tipo, ele percebe aquele gesto que ele faz com apertando o nariz de nojo daquela pessoa.
De repulsa.
De repulsa, assim, de repulsa. Ele só pensa em uma coisa: eu vou matar esse cara.
Sim, ainda mais pela filha dele. A filha dele tava morrendo ali do lado.
Uhum.
Ele tava vendo a filha dele, mas não, me dá a chave, eu vou salvar o meu filho.
Uhum. Aí ele mata o Sr. Parker e logo depois ele volta pra si. Mas só que já era tarde demais.
Já. Tanto que a mãe se espanta com aquilo.
Uhum. Sim.
Uhum. E a gente percebe o peso do relacionamento com aquela família. Que o que mais conseguiu se relacionar até aquele momento foi o filho. Que conseguiu ter um relacionamento amoroso com a filha dos patrões. E ele é o único que foi visto quando ele estava morrendo. Então a cabeça dele foi esmagada. Mas ele conseguiu ser salvo. A menina carregou ele até lá, até junto da família dela, para que ele fosse salvo, enquanto o resto que se matasse ali.
Uhum. Aí, depois disso, o pai foge lá para baixo, mas só que ninguém sabe ainda que ele tá lá embaixo, na casa. A filha morre, porque ela perdeu muito sangue. O filho consegue fazer uma cirurgia na cabeça. E já vamos pra, sabe, pulando meses depois, eles conseguem uma condicional, ele e a mãe. E
o pai ainda sumido.
O pai ainda sumido. Mas voltando também pra uma cena que é lá do hospital, tipo, eu só percebi dessa segunda vez que a gente viu, ainda há pouco, que foi, ele olha pros dois, pro detetive e pro médico, e lembra o que ele fala?
Não, não lembro.
eu estou olhando para um detetive que não parece detetive e para um médico que não parece um médico. A minha leitura sobre essa frase, essa fala, é de que ele está vendo também outros parasitas.
Nossa, sim.
Tipo, eu estou olhando para o detetive que não parece detetive. Aí vem outro diálogo que é bem assim, tipo, o médico, o detetive pergunta, ele tá bem? Aí ele falou, peraí, deixa eu ver. Aí ele olha o olho e, ah, isso acontece. Sabe, aí eu fiquei, tá me cheirando, sei lá, tipo... E isso, o filme, é interessante do filme porque ele deixa entender que, sim, existem mais daquelas pessoas naquela sociedade. Só que você não consegue ver, como a gente falou no início do podcast... A gente não consegue ver porque eles estão abaixo do abaixo, sabe? Estão nas sombras.
Sim, e a gente percebe a troca de papéis. Então, aquelas pessoas que não antes não foram vistas para a sociedade, ainda mais na sociedade coreana, eles serem mostrados pela mídia como farsantes, como o pai sendo um assassino, que de repente, sendo uma pessoa dócil, se volta contra o patrão. Então eles são monstros. Eles já não são pessoas, mesmo que antes eles já não fossem considerados pessoas, agora eles são algo ruim.
Sim. E indo pro final, ele continua lá embaixo, mas se comunicando por código Morse, tendo em mente que o filho foi escoteiro, então ele vai saber. Então, sabe,
o filho ficou obcecado pela aquela casa, pelo pai. Então ele volta lá.
Não, ele não volta lá, mas ele volta tipo em uma área que dá pra ver toda a casa. E um belo dia ele se surpreende que a lâmpada que era usada pelo fantasma para fazer código Morse estava sendo usada. Aí ele sacou na hora, meu pai tá lá. E ele traduziu em código Morse e era uma mensagem do pai. E então ele faz de novo uma mensagem pro pai e o filme acaba com uma narrativa de que eles são esperançosos com algo que não vai acontecer.
Sim.
Mas de fato eles... permanece com aquela esperança de que um dia eles vão se rever, mas você sabe, eles não vão se rever.
Sim, ele vai morrer lá embaixo e nunca ninguém vai achar ele.
Agora, voltando para a simbologia da pedra, que no início foi dada de presente para o personagem principal, para aquela família em si, tipo, o personagem dizia que aquela pedra representava grandes riquezas que viriam para aquela família. De fato, o filme é sobre isso, sobre aquela família ascendendo, mas a que custo? E assim, a simbologia da pedra vai mais além porque ela representa também a riqueza, mas ele também representa a morte, a quase morte também, na verdade, do personagem principal.
É, mas a morte social dele, já que ele é um ex-condenado.
Sim, a morte social dele. Enfim, tem várias coisas no filme. Vai ser um filme que a gente vai falar sobre durante anos. E agora, Bianca, qual é a sua nota pro filme?
10, porque é uma coisa que impacta, é uma coisa que tá na nossa sociedade e que a gente vai levar pra sempre. Porque é algo que a gente vivencia, a gente tá ao redor de pessoas que são assim. A gente pode ser essa pessoa para alguém que é mais rico.
Uhum. Eu também concordo contigo, minha nota é 10, porque... E pra mim, eu vou logo... Eu sei que tá gravado aí no primeiro episódio do podcast falando que eu gostei muito de Coringa, mas só que assim, que eu considerava o filme do ano, mas assim, eu ainda não tinha visto Parasita. Eu vi depois de um mês que eu gravei o podcast, eu fiquei, puta merda. Ok, Parasita é o melhor. Não tem como. Sabe tudo nele. É como eu disse no início, tem linguagem cinematográfica. Ele se apropria do cinema de um jeito que nenhum filme tinha feito isso há uns anos atrás. Tipo, ele se apropria de tudo, sabe? Tem muitas coisas. Eu posso dissecar o filme em vários frames possíveis.
Sim, questões.
Porque tem tudo.
Questões políticas, questões de gênero, questões de psicológicas, tudo junto numa mistura que nunca te cansa.
Não, e usando também os próprios ambientes ao redor. Tipo, por exemplo, não sei se você percebeu isso, mas tem uma cena lá que eles vão falar com a patroa pela primeira vez e eles estão separados, tanto a ex-governanta quanto o principal, por uma linha no vidro. o tempo todo demonstrando, utilizando com espaço a separação daquela classe.
Sim, ele quando olha pra... e a gente percebe muito o reflexo dele, uhum, naquela cena em que ele se pergunta se ele se pertence ali.
Sim. Sabe, tipo, dá pra falar sobre Parasita durante, sei lá, 5 horas, e é um filme que a gente vai falar durante muito tempo, porque significa, tem muitos significados, na verdade. Então, sabe, Bong Joon-ho, você tá de parabéns, e também eu espero que esse filme traga mais pessoas a descobrirem a sua filmografia, porque a filmografia dele é muito interessante, porque ele pega tudo que é considerado clichê e transforma isso no melhor tipo de cinema possível.
Sim, e que a gente, como o próprio diretor falou, ultrapassa as barreiras dos filmes, dos filmes dublados, chegue aos filmes com legenda, a outras nações.
Uhum. Porque também é uma coisa, eu vou falar aqui pra... Eu acabei também de ler uma entrevista do diretor, que ele fala o seguinte: eu também não consegui, mas eu vou traduzir aqui. Tá falando aqui sobre como a Coreia tá de parabéns, porque é o primeiro filme coreano a ser indicado ao Oscar de melhor filme. E tá aqui a citação do Bong Joon-ho, que é o seguinte: é um pouco estranho, mas não é um big deal, não é nada, sabe, tipo, importante de fato. Porque o Oscar não é um festival de cinema internacional. Eles são muito locais. Ele é muito local, uma premiação muito local. Então, sabe, ele ter ganho a Palma de Ouro em Cannes representa algo muito maior. E, assim, a Palma de Ouro não vem decepcionando nos últimos anos. Não sei se você viu os últimos filmes que ganharam a Palma de Ouro, mas nos últimos 2 anos, quem ganhou a Palma de Ouro foi The Square, que é um filme também muito interessante, que eu vou fazer um podcast sobre esse filme, que impactou demais. Mas os outros ganhadores de 2018 foi Assunto de Família. Então, esses dois filmes têm... Esses 3 filmes, Parasita, Assunto de Família e The Square, que, no caso, o The Square prioriza a sociedade burguesa da Suécia, enquanto Assunto de Família prioriza a sociedade baixa, vamos falar baixa, mas assim, é baixa do baixa, e as suas dificuldades na sociedade chinesa. E enquanto isso, Parasita une as duas sociedades na Coreia. Então, sabe, não é um prêmio que vem decepcionando, sabe, todos os ganhadores, inclusive o prêmio de júri que foi Bacurau também, para esse ano foi para Bacurau, sabe, não vem decepcionando. E, assim, o Oscar de fato demonstrou que não, sabe, não significa nada. E o que a Bianca falou, a gente tem que, para poder se aventurar no cinema, a gente tem que parar de pensar no Oscar como algo significante.
Ou como a quantidade de... a bilheteria.
Sabe, não é porque um filme está sendo indicado ao Oscar que ele, de fato, merece atenção. E a gente aqui do coletivo, nós consideramos muito o Festival de Cannes. Ah, a gente também não falou Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, agora, tipo, a gente vai falar agora que a nossa dica para vocês de 2020 é que se aventurem no cinema. Tipo, no cinema como um todo, como a Bianca falou.
Que existem filmes maravilhosos por aí que ninguém viu, mas que a gente tem que assistir para não se limitar a uma coisa só. Porque existem várias culturas, existem vários significados, existem várias comunidades.
E a linguagem cinema é uma só, sabe? Ela está em todos os filmes que já foram produzidos, independentemente de qualquer região ou país. Então, é esse nossa análise sobre Parasita. É um filme muito bom e nós consideramos até agora o filme de 2019. Eu e a Bianca, porque, sabe, é um filme que nos deixou sem palavras, mas precisamos falar sobre Parasita. E é isso. No próximo podcast a gente vai falar sobre o curta produzido, quer dizer, produzido pelo coletivo, mas foi escrito e dirigido pela Bianca. Eu não tava esperando, ela simplesmente falou, vamos gravar. E eu falei, ok, vamos gravar. Eu montei o filme, eu achei muito interessante, já tá nas redes sociais, já tá no YouTube, então...
Assistam.
Assistam. Tá muito bom mesmo. E é isso. No próximo podcast a gente vai falar sobre o começo e o fim, mas também a gente vai falar sobre projetos que estão por vir em 2020, que até agora tem 2 confirmados. Só isso que a gente pode falar pra vocês. Dois projetos, um curta e outro...
Longa.
Longa-metragem. Sim, um longa-metragem que, pelo número do roteiro, tá dando 25 minutos. Mas, enfim, eu espero que vocês acompanhem a gente durante essa jornada de 2020, que nós lançamos já dois filmes e a gente espera lançar mais. E é isso. Oi?
Não.
Pra sempre? Oi? Calma. Mas, enfim, é isso.
Adeus.